Ressonância.
Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. A Organização Mundial de Saúde decretou, em agosto desse ano, Emergência de Saúde Pública Internacional, o avanço da monkeypox nos países africanos. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado no Distrito Federal em julho de 2022 e, desde maio de 2023, o Ministério da Saúde monitora as notificações de casos de mpox no mundo e no Brasil. Além do monitoramento, também é realizada a investigação dos casos, assim como a elaboração de documentos técnicos para fomentar ações públicas. Para falar sobre a monkeypox, mpox ou varíola dos macacos, convidamos o médico infectologista do Hospital de Clínicas da Unicamp, professor da disciplina de infectologia da Faculdade de Ciências Médicas e especialista em doenças infecciosas emergentes, Dr. Francisco Hideo Aoki, conhecido carinhosamente como Chico Aoki. Dr. Chico, é um prazer trazê-lo para o podcast do UHC da Unicamp.
Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui para que possamos esclarecer esses assuntos para a população de uma maneira geral.
Doutor, vamos começar explicando um pouquinho o que é, né, a monkeypox, a varíola dos macacos, e também sobre esse nome, né? Como que é hoje ela é conhecida?
Hoje em dia, como se trata de uma zoonose, ou seja, era um vírus que circulava praticamente de maneira exclusiva em macacos, esse nome foi originário a partir dessa origem, né? O contato com os animais, o contato eventualmente com uma proximidade muito grande desses animais ou locais onde esses animais estavam frequentando é que pode ter permitido que da zoonose ganhasse uma condição de infecção dos seres humanos, né? E os primeiros vírus passaram a ser transmitidos de humanos para humanos também a partir do momento que ao final de 2022 se começaram a observar os primeiros casos e na África. E com isso a preocupação aumentada com milhares de casos aparecendo naquela região e começando a se espalhar para alguns locais do mundo. Isso alertou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Tedros Adhanom, e isso fez com que as emergências e preocupações em relação a essa situação de disseminação de um vírus que antes existia apenas em macacos e passassem a ganhar a condição humana de processos infecciosos e principalmente no que diz respeito à transmissibilidade que passou a ocorrer entre os seres humanos. Isso passou a preocupar a Organização Mundial de Saúde.
Como que ela é chamada hoje? Varíola dos macacos, monkeypox ou mpox?
Na verdade, assim, a sigla é o MPXV. Na verdade, é o mpox vírus, uhum. Né? Justamente para dizer que é uma varíola, mas que habita em humanos, mas é originário do M, que significa monkey, né? Macaco. Uhum. Então, justamente para tirar um pouco desse estigma inadequado que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal.
Sim.
Então, acho que o cuidado nas comunicações da Organização Mundial de Saúde são completamente adequados.
Sim. E como que é feita a transmissão da mpox do animal, do macaco, né, para o ser humano?
Geralmente, numa determinada situação, vamos dizer assim que o macaco, quando o homem se aproxima do macaco, tem contato direto, ele pode se contaminar. Seja por algum machucado, alguma lesão ou algo do tipo, ou mesmo eventualmente utilizando o macaco para finalidades alimentares, eventualmente pode ocorrer. Mas o mais importante é o contato direto.
Um macaco contaminado.
Um macaco contaminado.
Que pode ser qualquer tipo de macaco.
Tem alguns tipos mais específicos, mas eu acho que isso não tem tanta importância. Uhum. Eu acho que tem mais importância nós discutirmos como é que isso se transfere para o ser humano, e é dessa forma, e do ser humano, a partir daí, a possibilidade de contaminação de outros seres humanos.
Sim. Né? E como que é feita essa transmissão entre humanos?
Entre humanos é geralmente por contato. Contato muito próximo, proximidade. Tanto que, naqueles indivíduos que são contaminados, eles aparecem com uma doença infecciosa de uma maneira geral. Aparece com febre, dores pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar, né? E com isso, o aparecimento também de forma concomitante de lesões dos mais variados tipos. Tanto na região genital, porque um contato íntimo e nada mais íntimo que a relação sexual de qualquer tipo, o sujeito pode se contaminar e pode aparecer lesões dos mais variados tipos, como umas vesículas com conteúdo transparente, a vesícula com conteúdo amarelado. Já
como
um se fosse
aquelas bolinhas de água.
Bolinhas de água. Bolinhas de água, muito bem dito para a nossa população que está nos acompanhando. E, além do mais, podem aparecer lesões desde poucas, dependendo da intensidade da contaminação, até milhares. No organismo humano, pela pele, dentro da boca, na região perianal, na região genital. Tanto que quando se fica muito restrito nessa região, próxima à região genital e mesmo na região genital, há uns diagnósticos diferenciais confundidores, por exemplo, com sífilis, com infecção por herpes simples vírus do tipo 2, e, ou mesmo se houver na boca, por exemplo, herpes simples vírus do tipo 1. E isso causa uma confusão e muitas vezes, se as pessoas, os profissionais não estão adequadamente orientados e instruídos sobre esses mecanismos de contaminação e com isso eles não fazem os diagnósticos diferenciais, pode se passar batido e esse indivíduo que potencialmente pode ter o Mpox vírus, ele pode a partir daí contaminar outras pessoas.
E então essa contaminação é maior entre adultos do que o
em geral, exatamente, em geral, entre adultos, qualquer pessoa que se relacione de maneira íntima, contato, por exemplo, secreções sangue, secreções orais, secreções vaginais, secreções retais, por exemplo, e essa simples proximidade com essa região genital, perianal, oral, etc., pode fazer com que haja esse tipo de contaminação. Então, a proximidade é o contato. Porque imagine alguém que esteja dentro de um avião, por exemplo. Ele poderia contaminar todo mundo ali, né? E, felizmente, parece que não é essa forma de transmissão por via respiratória, né? A não ser que esteja extremamente contaminado, mas...
Que tenha secreção, né?
Isso.
Tem contato com a secreção.
Exato. Isso não é o mais importante. O mais importante é o contato direto, mais íntimo. Por isso que se há uma confusão grande, muitas vezes, com as doenças de transmissão sexual. Sífilis, herpes simples, condilomas, até porque condiloma é doença verrucosa, é um pouco diferente, não é vesicular assim. E a formação de crostas também que pode acontecer nessas lesões do Mpox vírus, né? Então isso promove e demonstra para o observador, para o médico e o pessoal da área de saúde um tipo de lesão que pode confundir. E aí ele pode ficar ali com dúvida e não fazer o diagnóstico
o tratamento.
Exato. E nem ofertar um tratamento que é de suporte, diga-se de passagem, não há um tratamento específico. Você deve tratar dando suporte para evitar infecções secundárias, disseminação, orientações do ponto de vista dos contatos com as pessoas, a proteção que ele obrigatoriamente tem que promover em relação aos contatos, à proximidade de familiares, de outras pessoas, ele tem que se isolar para evitar que esse tipo de situação ocorra de ter contatos com outras pessoas, né?
E quais são os sintomas, então? Então, os sintomas, você falou, febre...
Isso. Febre,
mal-estar,
dor de cabeça, e que chama muita atenção é o fato do sujeito começar a ter lesões por vesículas, pápulas, que são lesões elevadas em relação ao plano superficial da pele. Além disso, com a evolução, com um pouquinho de envelhecimento de alguns dias, e pode demorar 2 a 4 semanas até encerrar e cicatrizar tudo, podem aparecer crostas. Essas crostículas, elas podem com o momento que elas vão ficando mais velhas, podem cair, né? Mas elas podem conter aí o vírus também.
E existe algum exame para detectar, doutor? Ou é só clínico?
Não, é o clínico, o antecedente epidemiológico, uhum, importante, de alguém que fez sexo ou tem contatos íntimos com outras pessoas. Esse antecedente é bem importante. O antecedente epidemiológico da pessoa ter ido para algum local e ter tido contatos muito próximos também. Então, esses antecedentes são muito importantes. E, além disso, para o diagnóstico, o diagnóstico molecular, né? É um diagnóstico através de PCR, etc. Isso faz com que a pessoa possa ter a confirmação diagnóstica. E com isso, a devida notificação obrigatória ao sistema de vigilância epidemiológica, tanto municipal, estadual e federal, que é no sistema de vigilância epidemiológica nacional.
Que é um exame de sangue mesmo.
Esse... É um exame da crostícula.
Ah, da crostícula.
Isso,
tá.
Daquela crosta ou daquele material, fazendo biópsia, inclusive, tirando um pedacinho daquelas lesões para fazer o PCR, que é um, uhum, exame molecular.
E o tratamento é o tratamento dos sintomas,
tratamento...
mesmo, e a precaução.
Exato, tratamento dos sintomas, né? É muito importante baixar a febre, dar suporte, coisas que você faz para qualquer tipo de infecção viral, orientá-lo para que se alimente bem, etc, etc. Temos e podemos ter problemas para indivíduos imunossuprimidos. Uhum. Imunossuprimidos, por exemplo... Tem que tomar cuidado com indivíduos que usam imunossupressores, imunobiológicos, fazem quimioterapia, radioterapia, que tem câncer, que tem diabetes descompensado, que tem idade superior a 60, 70 anos, que só pela idade ele pode ter uma redução na capacidade de resposta imunológica, pode ter doença mais grave, mais disseminada, não é? E além disso, a orientação com relação aos comunicantes tem que sempre, é uma doença de notificação compulsória, obrigatória, e cada profissional de saúde tem que estar atento e a instituição para fazer a devida comunicação ao sistema de vigilância epidemiológica.
Doutor Chico, já existe vacina para... Para Mpox?
Existe. Existem dois tipos de vacina. Obviamente que eles não são produzidos em larga escala ainda, mas a preocupação da Organização Mundial de Saúde vai nesse sentido de estimular as empresas produtoras de vacinas para que fiquem alertas no sentido de ter a produção de vacina em quantidade suficiente para, quando houver surtos ou aumentos eventualmente repentinos, todos aqueles indivíduos que estão potencialmente contamináveis, dizemos de indivíduos comunicantes, uhum, que têm alguma proximidade familiar, etc, etc. Este alerta é importante porque a realização de vacinação é muito básico para tentar bloquear a progressão da disseminação desse vírus na população humana. E outra coisa importante é que uma variante mais recente, esta variante tem contaminado, e é preocupante, um maior número de crianças. Aqui no Brasil, praticamente, nós não temos crianças, acho que, se não me engano, foram duas só até o momento, a maioria adultos e a maioria, mais de 90%, sexo masculino. E muito menos do sexo feminino. Então, isso demonstra a proximidade com aquele fato de homens poderem fazer sexo com homens, por exemplo, né? E isso faz com que este alerta, para quem lida com essa situação do ponto de vista epidemiológico, a pessoa, o profissional, tenha que pensar e perguntar sobre todos esses, sim, antecedentes para aventar a possibilidade, a hipótese diagnóstica de que aquela pessoa, aquele paciente, possa ter a infecção pelo Mpox vírus.
Só voltando um pouquinho na questão da transmissão, por exemplo, a pessoa está com uma bolinha d'água lá, e eu estou cuidando dessa pessoa, e aí estourou a bolinha e eu passei a mão e eu estava com machucado, tudo isso, posso pegar também. Não é só através do sexo.
Não, de jeito nenhum. O sexo é só um subterfúgio para dizer que tem contato muito,
sim,
próximo.
Sim, sim.
Apenas um subterfúgio.
Então, até porque a criança também pega.
Exatamente. Sim. Então, aparentemente, não se trata de uma doença de transmissão sexual,
sim,
mas uma doença que pelo contato, uma doença não, um vírus que pelo contato muito próximo, muito íntimo, faz com com que a pessoa se contamine.
Sim.
Não é a relação sexual em si. Né?
Contato pode, com a secreção, que pode ser oral, pode ser...
Óbvio, você se tiver lá lesões naquela região, se você tiver contato, pênis, vagina, ânus, etc., que você estoure aquelas lesões ou tenha contato, é óbvio que você vai se contaminar, mas não é em si pela própria relação, é o contato mais íntimo possível. E, inclusive com roupas e utensílios...
Eu ia perguntar disso agora.
Roupas e utensílios utilizados por esse indivíduo. Então isso tem que ser muito bem esterilizado, justamente para evitar que outras pessoas que têm convivência se contaminem.
Voltando para o assunto da vacina, a vacina já está disponível no Brasil?
Ela tem, o Ministério da Saúde já chegou a fazer uma distribuição para situações em que tem que haver bloqueio. Como é um país continental, tem que ter uma logística muito rápida para que isso possa ocorrer. E, felizmente, o Ministério da Saúde, que tem sido reconstruído depois de uma hecatombe destrutiva do Ministério, dos programas, de uma maneira geral, que ocorreu em período anterior, e nem precisamos dizer nome de nada, mas é o que ocorreu, infelizmente. Muitos programas foram desmontados irresponsavelmente e hoje está se trabalhando no sentido da remontagem dos programas.
Professor, o HC da Unicamp, ele está preparado para enfrentar esse tipo de doença, né, de vírus?
Sim, com certeza a área de epidemiologia hospitalar, que congrega a área de imunobiológicos especiais, congrega a área de comissão de controle de infecção hospitalar e de vigilância epidemiológica, já montou planos de contingência para, eventualmente, numa situação, ter que fazer todas as ações relacionadas a diagnóstico, a acompanhamento, tratamento, seguimento e notificação desses casos aí ao Ministério da Saúde em tempo praticamente real, porque isso é obrigatório, é uma doença de notificação obrigatória e preferencialmente imediata, né? No máximo na manhã do dia seguinte, se a coisa acontecer durante o período noturno. Uhum. Então, é obrigatório, é uma questão de saúde pública. E o setor, capitaneado pela professora Mariângela de Rezende, e a área de vigilância epidemiológica e todos os profissionais ali que trabalham nessa região, extremamente competentes, ligados à infectologia nossa, né? Eles têm ali um plano de contingência bem estabelecido, trabalhado com a superintendência do hospital, justamente para que a gente possa ter o atendimento devido e fazer todo o processo de acordo com o mando figurino definido pelo Ministério da Saúde.
E a cidade de Campinas, também, bem como as demais cidades da região metropolitana, elas também estão organizadas para atender esses casos? Assim, a rede pública de saúde está preparada?
Eu suponho que, porque não é o acolhimento desse paciente tem que ter uma forma um pouquinho especial, porque você tem que deixar o indivíduo isolado num determinado consultório, etc., etc., depois impedir, tem que fazer uma terminal nesse consultório para justamente impedir os contatos onde o indivíduo teve contato, fazer com que outros pacientes tenham contato com esses locais aí, lençóis, etc., etc., né? Embora tenha muita coisa descartável, você tem que fazer uma limpeza terminal, antissepsia, etc., etc., né? Então, pelo que existe da estrutura do Sistema Único de Saúde na atenção primária, secundária e terciária, é para ocorrer. Óbvio que pode ter uma ou outra dificuldade aqui, ali, acolá, todos nós sabemos das insuficiências, muitas vezes, né? Tradicionais as insuficiências, mas o grau de responsabilidade que o sistema público tem que ter com estas situações é uma coisa bastante importante, não é uma coisa que é tratada de maneira simplória.
Uhum.
É como se fosse...
É bem rígido mesmo.
Tem que ser muito rígido, não tem brincadeira nesse tipo. Aliás, com a saúde não se deve ter brincadeira de maneira nenhuma para qualquer doença.
E, doutor, por que a gente vê, assim, né, a cada ano que passa, mais casos, um aumento de casos de infecção por zoonoses virais, como a Mpox ou de arboviroses, por exemplo, como a dengue?
Bom, essa é uma discussão que remonta às questões de ordem não só filosófica, com toda certeza, e questões de ordem da existência humana neste planeta aqui. Porque o ser humano é um dos únicos que destrói completamente o local, o meio ambiente em que...
Infelizmente.
Infelizmente, isso é verdade. Uhum. E não
e
medindo...
a gente está vendo tudo, a consequência disso tudo,
essa,
né?
Essa destruição.
Esse calor que nós estamos...
Esse calor, essa dificuldade muito grande. A gente tem que trocar a energia que utilizamos, que é uma energia que aumenta muito esse calor, distribui muito CO2 aí pela atmosfera, né? E sem contar os crimes ambientais, são cada vez mais muito frequentes, são deploráveis, as pessoas deveriam estar na cadeia. Não tem jeito, pessoas desse tipo não servem para conviver em sociedade. Se eles conseguirem ser ressocializados, ok, que voltem, mas se cometerem de novo devem ser trancafiados, né?
Sim.
Mas não existe um rigor tão grande, o mecanismo de investigação é difícil, o país é vasto, o sistema de cuidado com relação a isso foi totalmente destruído, de maneira deliberada, foi completamente destruído, ICMBio, etc, etc. Todo esse sistema de vigilância do meio ambiente foi completamente destruído. Está se tentando reconstruir. Precisamos de mais velocidade. Isso é um trabalho que todos têm que fazer conjuntamente, independentemente de qualquer matiz ideológico.
Sim, sim.
É muito além disso. Nós estamos falando de humanidade. Nós temos que cuidar muito bem desse nosso planeta, que é o único que nós temos.
Sim. E a gente corre o risco de uma pandemia de Mpox? Como? Porque hoje a gente tudo tem medo, né? Falou num vírus novo, a gente já fica de cabeça. A gente, principalmente lá dentro do hospital, então, a gente já fica, meu Deus, o que será que vem por aí? A gente corre esse risco de uma pandemia?
Olha, em princípio, pelas observações da Organização Mundial de Saúde, os cuidados que a organização que já tem colocado isso como uma emergência, pelo menos local, continental da África, por exemplo, né? E para que todos que são relacionados à Organização Mundial de Saúde, que são todos os países, tenham todo o cuidado devido para a identificação dos casos e para o devido bloqueio para não disseminação. Devemos ter preocupação com uma pandemia? Neste momento, de maneira nenhuma. Uhum. Eu acho que decretar um estado de emergência significa alta responsabilidade de dirigentes de cada país, ministérios de saúde, no sentido de que a população seja a mais protegida possível, com todas as ações de ordem operacional, epidemiológica e toda a sequência de eventos necessários para atenção ao paciente, eventualmente para bloqueios, utilizando, por exemplo, as vacinas, não é? Disponíveis, e além disso, a obrigatória e necessária informação ao público, de uma maneira geral, que não se pautem apenas e exclusivamente pelas redes sociais, que falam muita bobagem.
Sim.
Deliberadamente.
As fake news, né?
As fake news absurdas, né? Absurdas, estamos falando, que essas pessoas deveriam ser condenadas, devidamente analisadas pela justiça e condenadas, porque isso promove um desserviço à humanidade, não é para as pessoas, para a humanidade de uma forma geral. Isto para nós que pensamos. Sim. E as pessoas que têm raciocínio pensam dessa maneira. E é dessa maneira que nós devemos preservar a humanidade, preservar o meio ambiente, tornar sustentável o nosso modo de viver. É isso que a gente tem que fazer.
Sim, com certeza. E, doutor, de uma maneira bem prática, assim, pensando nos nossos ouvintes aí, se a pessoa achar que ela está com a Mpox, o que ela deve fazer?
Primeira coisa que tem que fazer, vai à unidade básica de saúde, comunicar que tem uma suspeita para que as pessoas possam tomar a devida primeira avaliação, né? Uma avaliação de risco, etc, etc. Se julgarem que não tem condições, porque é algo bem simples, está tudo escrito e descrito nos anais ali do Ministério da Saúde, todas as condutas bem estabelecidas, publicadas já, do que deve e não deve ser feito. E se tiver alguma coisa um pouco mais complicada, mandar aos serviços de referência, secundários e até terciários, se for o caso, né? Justamente para que a pessoa não fique isenta de acompanhamento e de um segmento adequado.
Bom, Dr. Chico, a gente está chegando no final aí do nosso podcast e eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes sobre a Mpox ou até sobre, né, alguma forma de prevenção contra tantas doenças emergentes aí que estão aparecendo a cada dia, né? O senhor já falou algumas coisas, né? De manter uma vida saudável.
Eu acho que a contribuição que nós podemos dar é dizer para os ouvintes que se tiver alguma suspeita, rapidamente procure um serviço de saúde. Unidade básica, ou se for o caso, algum hospital que tiver acesso, para que possam ser adequadamente instruídos, orientados, acompanhados, tratados e feitos os exames para ter eventualmente a confirmação, se for o caso, da infecção pelo Mpox vírus. Né? E o cuidado que nós temos que ter são os cuidados de uma forma geral com a nossa saúde. Qualquer pessoa que saia por aí tendo relações sem se cuidar, sem usar preservativo, neste caso não é tanto esse problema de usar ou não preservativo, mas é muito mais o problema do contato direto com as lesões. Isso faz com que outras pessoas possam ser contaminadas e a responsabilidade que cada um deve ter, obviamente, com relação à possibilidade de contaminar outras pessoas e então ter o devido cuidado para que isso não ocorra. Identificando que tem algum problema, procurar auxílio, ser orientada, etc. Não precisa entender nada, mas a pessoa tem que ter essas noções de que é uma doença que pode ser febril, que dá dor de cabeça, mal-estar, dores pelo corpo, lesões na face, lesões na palma da mão, na planta do pé, também lesões na região genital, perianal, na boca, dentro da boca. Então, são lesões vesiculares, lesões papilomatosas, avermelhadas, pode ter secreção dentro, ou ser uma secreção líquido límpido ali dentro da vesícula, por exemplo. Pode ter crosta, dependendo do amadurecimento dessas lesões, do tempo porque desde o início, e com isso a pessoa tem que ficar esperta para que ela se responsabilize e não transmitir para outra, hein, esse tipo de processo infeccioso desses vírus aí. Com isso, acho que a gente pode ser bem responsável, e não estamos jogando só a responsabilidade no indivíduo, porque o poder público tem também responsabilidade nos vários níveis para fazer a atenção devida, ele tem que fazer a recepção desse paciente, o acolhimento adequado desse paciente para ele ser muito bem orientado, para que os familiares, as pessoas com quem mantém contato também possam não ser contaminados e com isso quebrar a cadeia de transmissão, que é o que mais desejamos para evitar epidemias e eventualmente pandemias.
Bom, Dr. Chico, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Espero que a gente possa conversar outras vezes aí sobre outros vírus e outras doenças, né, da área de infectologia. E dizer muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
Bom, eu que agradeço, Trícia, por essa oportunidade. É sempre um prazer aqui falar aqui nesse podcast. Neste especificamente a primeira vez, mas já fizemos alguns programas aqui na RTV da Unicamp, né? Então é bem interessante, eu acho que todos que têm alguma importância naquele grau de conhecimento, naquela área de conhecimento que ele tem estudo, tem aprofundamento, acho que passar essas informações para o público de uma maneira geral, da maneira mais simplificada possível, eu acho fundamental, porque a comunicação já diziam determinados sistemas políticos, muitas vezes é fundamental. Né? Se não tivermos isso, teremos problemas.
Obrigada, doutor. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam na vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.